Olá, muito boa noite. A partir de agora é comigo e nós damos início a mais uma edição do quadro Olho no Olho. Toda terça-feira você já sabe que acompanha aqui uma entrevista diferente, né? E essa talvez seja uma das mais diferentes que a gente teve até hoje. Até porque eu estou recebendo aqui Paulo do Mercadão e eu não tenho lembrança de ter visto ele em outras entrevistas. Paulo, boa noite.
Boa noite, Ney.
Você já deu entrevista em outro lugar assim?
Não, não, nunca dei não.
Nunca deu entrevista em canto nenhum?
Não, dei não.
Nem rádio, nem
Só
nada.
para revista, alguma coisa assim,
Mas nada
mas
assim com imagem.
não, com imagem não,
Então vai ser histórico.
microfone, não.
Por isso que eu disse que essa entrevista vai ser diferente, tá certo? Olha, Paulo, um dos objetivos da gente trazer você aqui, certo? Da gente ter sua presença aqui, é conhecer um pouco da história, certo? É saber um pouco das origens e passar também para as pessoas um pouco da experiência, sabe? Acredito que tudo que a gente acumula ao longo da vida é importante que a gente compartilhe, né? O conhecimento
Isso.
acumulado, ele tem que ser compartilhado. Até para evitar que outras pessoas errem, como muitas vezes a gente erra, e para fazer com que as pessoas acertem da forma que a gente acertou em muitas coisas também. E eu queria entender como foi esse início seu. Hoje, e passando aqui para as pessoas que são mais recentes em Santa Cruz, uma introdução, Paulo é empreendedor do Mercadão Supermercado, que hoje está migrando para a marca Nosso Mercadão. Depois a gente explica isso. Mas são unidades que tem em Santa Cruz do Capibaribe que quase que acompanharam aí a história, talvez, dos últimos 20 anos da cidade. Quantos anos tem o Mercadão em Santa Cruz?
O Mercadão tem 18 anos, mais ou menos. 18
18 anos em
anos,
Santa
é.
Cruz. Quase 2 décadas em Santa Cruz.
Isso.
Mas antes desses 18 anos,
Já
como
existiu o
foi o seu
balaio.
início?
Já
Já
existiu
existiu
o
o
balaio.
balaio?
É,
Em
lá
Santa
em
Cruz?
Santa Cruz, na Praça da Bandeira.
Então a marca Mercadão está 18, mas o seu mercado ele já está há mais tempo.
É. É, o balaio existia, veio de Surubim, né? A gente tinha duas lojas em Surubim, supermercado. E quando eu vim para Santa Cruz, trouxe o balaio como filial.
A sua família, Paulo, em Surubim, sua origem, já era
Certo.
de mercado?
É, meu pai era comerciante, somos 12 filhos, e meu pai era comerciante, e depois ele tinha um comércio, uma venda, né, naquele tempo, uma venda na cidade de Surubim, e depois ele deixou a venda com os dois filhos mais velhos. E foi com os outros
Era
filhos
uma
morar,
mercearia.
era uma mercearia, foram morar no interior, num sítio. E eu fui criado até meus 15 anos no sítio.
Mas deixa eu ver se eu entendi. Então ele foi morar no sítio, mas a mercearia continuou.
Continuou com os filhos mais velhos.
Certo.
Aí depois ele abriu outro negócio para os dois outros filhos mais velhos também, que lá em casa eram de dois em dois o comércio, né? Começaram os dois mais velhos, depois outros dois, depois outros dois e depois os outros dois.
Certo.
São 8 homens e 4 mulheres.
São 8 homens, então
Isso.
são 12,
São
12
doze,
irmãos no total.
12 irmãos, é.
Todos eles entraram nessa atividade no mesmo ramo ou não?
Todos os homens no comércio. É, meu pai entregou aos dois mais velhos uma mercearia, né? Só que eles depois colocaram um enchimento, vendia bebida no atacado. E depois foi aberto para outros dois, outro enchimento. Que com o tempo, aí depois a gente colocou, aí no, na minha vez foi colocada uma mercearia pequena, numa rua já distante do centro do
Essa
comércio
era
do meu pai.
sua.
Era minha e de um outro
E de
irmão.
outro irmão. E seu pai era quem fazia essa,
As
digamos assim.
duplinhas, era, as duplas.
Ele era quem escolhia, não era o irmão que escolhia o outro, não.
Não, tem às vezes uma interferênciazinha. Pronto, na minha vez era para ser João e Carlos. Aí Carlos não quis ser com João, que era um pouco mais velho que ele, e escolheu a mim. Aí fui com eu, o mais novo, e Carlos.
Então, iniciaram vocês dois.
Foi.
Mas essa implantação da mercearia, do mercado de vocês, era seu pai que fazia
Sim.
e entregava para vocês administrar.
Era, era.
E como era isso? Qual era a estrutura que tinha? Vocês tinham funcionários na época? Já
Não,
começava
não,
com
não,
certo
não, não.
tamanho ou pequenininho?
Ó, é quando eu comecei em 82, 1982. E começou eu e meu irmão. Eu estudava na parte da manhã e ele à tarde. Era uma mercearia pequenininha. Depois, a gente, com acho que um período de 1 ano, a gente comprou a casa da mercearia, o imóvel. E no outro, no ano seguinte, a gente já colocou um mercadinho numa outra rua, numa rua mais movimentada, uma rua principal. Porque a gente da mercearia era uma travessa. E a rua principal a gente colocou um mercadinho. O mercadinho só tinha um check-out.
Só tinha um caixa, no
Só
caso.
tinha um caixa.
E naquele tempo era aquela questão de vender fiado para o bairro, aquela coisa
Era o
assim.
mercadinho não vendia não, a mercearia sim. A mercearia tinha um caderno, vendia no caderno mesmo.
Certo. Eu vou chamar um intervalozinho rápido, certo? Só um minuto. E vou querer saber, com mais detalhes inclusive, em que momento você resolveu vir para Santa Cruz? E por que nessa sua entrada em Santa Cruz? Qual foi o motivo? A gente volta daqui a pouquinho.
Agora a gente fala sobre Viane Moura. Já pensou em ter as chaves de uma casa novinha em suas mãos? Somente na Viane Moura você realiza o sonho da casa própria com parcelas a partir de 380. E o melhor, podendo ser zero de entrada e 6 meses de carência para pagar a primeira parcela. Aproveite as melhores condições para realizar o sonho da casa própria. E lembrando, não esqueça, compre sua casa agora e a primeira parcelinha, ó, só após 6 meses. Entre em contato agora mesmo. WhatsApp 819-9292-6692 ou compareça na imobiliária. Porque você sabe, com a Viane Moura, morar bem ficou mais fácil.
Você que tem plano de saúde da Unimed não vai mais precisar se deslocar para outras cidades para fazer os seus exames. A Humana Diagnósticos agora também atende pelo convênio da Unimed. Você vai poder aproveitar toda a nossa estrutura e profissionais qualificados para realizar seus exames de radiografia, tomografia computadorizada, mamografia, densitometria óssea e ultrassonografia. Não deixe para amanhã o cuidado que você pode ter hoje. Sua saúde não pode esperar. Humana Diagnósticos, em Santa Cruz do Capibaribe. WhatsApp 99900-8656.
Estamos de volta recebendo hoje Paulo do Mercadão. Paulo, essa história que você me contou, certo? Dos primeiros trabalhos ali em Surubim, foi em que década?
De 80.
80.
Comecei em 80.
Por que Santa Cruz? Em que momento você decidiu vir para Santa Cruz?
Pronto, foi o seguinte. Tinha mais dois irmãos que faltavam ter comércio. E eles optaram em abrir um comércio num povoado onde eles moravam. Meu pai morava também. E aí a gente ajudou eles a colocar esse comércio lá, já com a mercearia e o mercadinho. E eles colocaram esse comércio lá. Só que eles tinham amigos que faziam feira em Santa Cruz do Capibaribe, que era, no caso, meus irmãos eram Honório e João. E Honório e João se destinaram a vir para Santa Cruz. Foram os primeiros a virem a Santa Cruz dos irmãos. E aí, eles ficavam me convidando direto: Paulo, vem para Santa Cruz, vem botar um mercadinho em Santa Cruz. E eu ficava balançado, balançado, até que um dia, João, mais velho do que Honório, né? E Carlos, mais velho do que eu, combinaram em eu ir para Santa Cruz. E fizeram como se fosse uma sociedade, que eu não lembro nem como foi que foi feito, porque eu era bem mais jovem. E aí eu fui, vim para Santa Cruz. Aí quando eu vim para Santa Cruz, passei, isso foi em 92, passei, 89, aliás, passei uns 2 anos com Honório e voltei para Surubim. Aí deixei Honório e João e voltei para Surubim, para a sociedade que tinha com Carlos lá em Surubim.
Certo.
Aí lá a gente tinha uma loja de porte médio e uma loja de porte pequeno, supermercado já. E aqui em Santa Cruz, João tinha com Honório um mercadinho ali na Travessa Nessi de Melo e tinha um atacado na Avenida Padre Zuzinha, onde eu ficava interagindo com eles.
Como era o nome do mercado nessa época aqui em Santa Cruz?
Ó, o mercado era Mercadinho do Povo e Casa do Povo.
Esses dos seus irmãos.
De Honório e João.
Certo.
Aí, quando eu voltei para Santa Cruz, para Surubim, já meu irmão Carlos já tinha uma loja com mais ou menos uns 600 metros quadrados, supermercado, e tinha um mercadinho na faixa de uns 300 metros quadrados. Eu fiquei com eles lá em Surubim e resolvi abrir uma outra loja, que seria na frente da loja maior de 600 metros quadrados, que foi onde nasceu o balaio, né? Existia o balaio do Bom Preço, mas aí a gente deu uma puxadinha e colocou o nome balaio.
É aquela da Praça da Bandeira?
Não, isso é em Surubim.
Ah, em Surubim, sim, sim.
Em Surubim.
Certo.
Aí, aí ficamos com duas lojas em Surubim, maiorzinha, e uma pequena que ficou para meu irmão, meu outro irmão. Aí, com o tempo, eu disse, eu vou voltar para Santa Cruz. Aí tinha o supermercado Serve Bem, ali atrás do Banco do Brasil, que no tempo já foi Sextão, de seu Jair, e depois Serve Bem, que era de um Paulo de Caruaru. E Honório disse, ó, o Serve Bem vai vender. Tu não queres voltar para Santa Cruz? Eu disse, quero. Aí voltei para Santa Cruz, fiz negócio no Serve Bem, comprei e inaugurei o Balaio.
Aí você botou a marca Balaio.
Balaio, que já existia em Surubim.
Foi aí que começou. Eu não sei se das fotos que a gente tem alguma do Balaio, tem? Começa pela mais antiga aí. Vamos ver, nós temos algumas fotos aqui para ajudar a contar um pouco dessa história, porque a gente começa a entrar de fato no que aconteceu em Santa Cruz. E isso é lá no Balaio?
Sim.
Você tá esquisito dessa foto, viu? Essa é a loja da Praça da Bandeira.
Praça da Bandeira, exatamente.
Praça da Bandeira.
É.
Adianta mais uma loja aí, mais uma foto, Antônio. Aí, né? Essa foto
também
tá no início de tudo, não é isso?
Também.
Tem uma característica sua, Paulo, que é desde essa época aí, certo? Quem observa você, não precisa nem conhecer você, mas quem observa percebe isso. É muito operacional. Você isso. Fica muito ali no balcão. Eu já vi você empacotando as compras.
Exatamente.
Por que isso?
Eu não escolho o que fazer. Eu estou na loja, o que estiver precisando ali no momento que eu puder fazer, eu faço. Se é repor uma mercadoria, se é puxar um carrinho, se é fazer uma embalagem, se tiver um pano enrolado, tiver um canto molhado, eu enxugo. Não escolho, não. Não preciso chamar um funcionário, um colaborador, para fazer um serviço, se eu puder fazer de imediato.
Mas você sabe que, assim, algumas... no mundo hoje, né, se cria muito modelo para as coisas, né? E é interessante que, às vezes, tem até solução vinda de pessoas que, digamos assim, que nem conseguiram desenvolver tão bem empresas.
Certo.
Mas, dentre esses pensamentos que tem de estar moldando as coisas, nunca chegou ninguém para você para dizer, Paulo, olha, tá errado, você não tem que estar fazendo isso aqui, não.
Sim, não, mas assim, é o seguinte, eu não faço só isso, né?
Sim,
eu faço
sim.
Numa emergência, numa...
Ah, não é o tempo.
Não. Eu não posso chegar numa sessão e abastecer uma sessão. Passar uma hora, meia hora, duas horas, não posso.
Sim, mas de estar dentro da operação, você
sim,
fica, né?
Fico.
Você entende que tem
todos
que estar acompanhando
dias,
ali.
Todos os dias, todas as lojas, visito todas as lojas, acompanho, vou em todos os setores, se possível, em todos os setores de cada loja, para acompanhar e ver.
Você nunca se imaginou estar no escritório controlando tudo por câmeras, não?
Não.
Com você não funciona?
Não funciona, não. Comigo não. Eu sou muito chão de loja. Eu faço o que deve fazer no escritório, eu faço, o que só faz no escritório, mas eu acho que 70% do meu tempo é chão de loja. É olhando depósito, é olhando prateleiras, abastecimento.
Tratando ainda dessa característica, nesse estilo de estar dentro da operação, de estar acompanhando ali perto, você conhece seus clientes, você tem cliente seu, por exemplo, de hoje, que você sabe que ele veio desde a época do Balaio, no início, quando você começou?
Conheço vários clientes, desde o começo mesmo.
E você sabe quem são eles e também o que eles gostam, não é isso? Assim, você ouve essas pessoas também?
Não dá.
Não dá mais para conversar.
Dá para conversar sim, um pouco, tudo bem. É um bate-papo muito curto com um com o outro, mas assim, para muito tempo não, dá não.
Paulo, qual é a dificuldade que se tem hoje em trabalhar com pessoas? Né? Todo mundo diz que trabalhar com pessoas é difícil. Envolve sentimento,
difícil,
envolve muita coisa. Como é que você consegue lidar com tanta gente?
O Ney, é uma dificuldade, né? Mas assim, você tem que ensinar, tem que ter paciência, às vezes treinamento, contratar um treinamento bom, mas esses treinamentos são muito rápidos. Se a gente não tiver ensinando novamente, acompanhando, não anda não.
Existe uma característica que quem está começando tem medo disso. Você treina uma pessoa, você confia nela o conhecimento de operação, mas na frente ele pode passar a ser um concorrente seu. Isso já aconteceu com você?
Já, mas eu não tenho esse medo não.
Porque assim, isso não pode fazer mesmo?
Já tiveram alguns funcionários que já colocaram mercadinhos, mas aí eu que eu faço é desejar boa sorte, cada um com sua, com seu trabalho, com sua dedicação, né? E aí tentar conseguir o sucesso que almeja.
Deixa eu voltar um pouquinho ao tempo, certo? Ainda para essa questão dos seus irmãos, 12 irmãos que ficaram, pelo que eu entendi, todos no mesmo ramo, não é isso?
Isso.
E todos trabalhando. Hoje em dia, para os casais terem dois filhos e esses filhos crescerem e se tornarem pessoas de bem, dá muito trabalho. E naquele tempo, a sua família conseguiu ter 12 e que os 12 se tornassem pessoas que trabalhassem. O que é que teu pai tinha, o que é que ele ensinava para vocês em termos de valores que fez com que todos seguissem esses caminhos?
Pois é, são 8 homens, os homens foram para o comércio e 4 mulheres. As mulheres, uma que trabalhava no Banco do Brasil, outra trabalhava nos Correios, outra trabalhava no escritório. Não foram todas para o comércio, não, só os homens. Mas aí meu pai ensinou muita coisa. Ele dava muito exemplo. Não tinha muita conversa, era muito de casa, muito caseiro. Minha mãe era muito religiosa e assim, ensinava boas maneiras, boas práticas.
Você acha que esse reflexo do que eles eram foi o que foi passando para a vida,
sim,
de vocês? Influenciou na vida
de vocês? Com certeza, acho que sim.
Vamos trazer outra imagem aqui. Isso é Dona Ana, né?
É.
Quem é que tá ali no...
Bárbara.
Bárbara é a mais velha?
Bárbara é a mais velha.
Você tem quantas filhas hoje?
Tenho 3 filhas.
3 filhas.
Bárbara, Maria Eduarda e Maria Gabriela.
Essa foi a primeira?
Essa foi a primeira.
É, eu sei que essa foto foi na Páscoa, né?
Foi,
o
bom
do supermercado é isso. Quando a gente olha para a foto, a gente entende que momento ela aconteceu.
Isso.
Ah, como foi? Queria que você falasse um pouco sobre a sua união com Dona Ana, né? A sua esposa, que parece ser sua... Alguém já disse isso, que ela parece ser sua irmã?
Não, não.
É porque tem o mesmo tamanho, tem o mesmo padrão, o mesmo estilo. Mas Dona Ana veio de Surubim também ou você conheceu em Santa Cruz?
Ana, conheci em Surubim. Engraçado, eu conheci Ana no final de ano. Quer dizer, conhecer já conhecia, né? Porque ela é de Surubim, eu também. Mas a paquera foi no final de ano.
Em festa?
Em festa. Eu não sei se foi ano novo ou se foi Natal. Eu sei que a paquera começou num dia, no outro já estava na porta.
Naquele tempo tinha que ir para a porta mesmo.
Sim, né? Ia para a porta mesmo, era. E fui...
As famílias já se conheciam?
Sim, sim. É, meus pais moravam no interior, não conhecia muito os pais de Ana, não. Mas os pais de Ana já conheciam a gente, que era comerciante, os irmãos.
Você
de Surubim.
Quantos anos e ela tinha quantos anos?
Eu tinha uns 23 e Ana 19 ou 20, mais ou menos isso.
E você com 23, ela com 20, com 19. Seguiram essa união? Claro que teve as
etapas.
Sim,
28. Né? É, com 28 eu casei.
Com 28 anos.
Foi.
Então, praticamente foi o relacionamento que vocês tiveram, né, a vida inteira.
Foi exatamente.
Por que que dá certo, Paulo? É, e por que que eu estou perguntando isso também? Pode trazer mais para cá, ou para os dois, se puder. Hoje os casais também, né, outra característica do mundo atual, como eu falei, da dificuldade dos filhos, mas o casamento parece que passou a ser uma coisa, digamos assim, troca-se como quem está trocando de roupa, certo? Passageiro. É muito comum hoje casais se separarem e o homem ter já vindo de outros casamentos. Por que que a sua relação dura tanto tempo?
Por muito motivo, Ney. É assim, a gente tem um compromisso, tem o amor, né, primeiro, tem a questão de da religião também, a família, né, que a harmonia do lar também contribui muito, e assim, e o respeito, né, um respeita o outro, e tem briga? Tem discussão? Tem coisas que não combinam? Tem, mas a maior parte é combinada, a maior parte é um sentimento mútuo, assim, de carinho, de afeto, de bem-querer, entendeu?
Trabalhar com a esposa, tem gente que tem medo disso. Você consegue
não
fazer isso?
Consigo, eu acho até bom.
Qual o papel de Dona Ana no mercadão da sua empresa?
Às vezes eu até, assim, é fundamental, né, o papel, a presença de Ana nas lojas. Às vezes eu até digo, Ana, não se concentra quase em uma loja, não. Vai nas outras. Porque, assim, eu acho que a presença dela engrandece a loja. Assim, o bem-estar da loja, o andar da carruagem, como se diz a história. Porque Ana, né, tem uma visão muito boa também e talvez não tenha muita determinação, assim, meio agoniado como eu sou, mas, assim, é bem sensata, entendesse? Prudente também. E os negócios, assim, até por outra parte, assim, não, pronto, na parte pessoal, ela tem uma visão muito maior que eu, muito melhor.
Na parte pessoal que você disse?
De entender o funcionário, se o funcionário vai dar certo, se não vai.
Ela consegue ter essa
consegue,
visão?
Consegue, consegue. Claro. Talvez porque até acompanhe de perto, que ela é muito chão de loja também.
E muitas vezes a mulher tem olhares e detalhes
isso,
que o homem não
isso,
consegue.
Exatamente, é também o que eu acho.
Bota outras imagens aí, Antônio. Inclusive, Antônio botou agora há pouco uma outra imagem, né, sua com Dona Ana. E eu estranho muito ninguém perguntar se vocês são irmãos, porque eu sempre, né, achei vocês muito parecidos. Né?
Eu acho que isso foi no cruzeiro que a gente fez. Deve ter sido um casamento.
Essa é mais recente, né? Parece ser mais recente.
Parece, sim.
Vamos fazer o seguinte. Tem uma imagem do esse aí é do...
Da entrega de um prêmio, né? Deve ser, né?
Entrega de prêmio.
Acho que é.
Vamos trazer o vídeo? Nós temos um vídeo aqui com o depoimento de Dona Ana, tá certo? Eu pedi para ela mandar, deu um trabalho enorme para ela mandar esse vídeo pra gente, certo? Mas nós temos um vídeo também para fazer parte aqui da entrevista. Vamos acompanhar.
Hoje estou aqui para falar um pouco de Paulo. Paulo é uma pessoa muito especial na minha vida. Esse ano estamos completando 27 anos de casado. Temos 3 filhos, Bárbara, Maria Eduarda e Maria Gabriela, que são 3 bênçãos de Deus em nossas vidas. Um pai muito admirado, um marido excelente, um grande empreendedor, uma grande pessoa, um exemplo de honestidade, de valores, vem de uma família de empresários também, são todos empreendedores. É muito importante, desde os pais dele, seu Sebastião e Dona Maria Digna, eram duas pessoas muito importantes, duas pessoas muito amadas e grandes pessoas. Eu até brinco na minha família também, que a gente se identifica tanto, que na minha família, às vezes eu digo assim que meu pai, eu digo, parece que paiinho é o pai de Paulo, porque tem um pensamento também bem parecido, a consideração é muito grande entre a gente. Sinônimo de simplicidade. Eu já namorava com Paulo, ele voltou e abriu o Balaio. É o Balaio Supermercado, era uma loja menor, um prédio alugado. Com o decorrer do tempo, né, a gente aumentou a loja, melhorou, começou a vender, ter mais uma variedade para atender os clientes. E não andar, assim, não continuado, né, a gente foi, comprou outros terrenos e aí nova loja. E resolvemos colocar o nome de Mercadão. Mercadão por ser um mercado grande e que ia ter uma variedade que atendesse a todos da cidade. E o Mercadão, no decorrer do tempo, abrimos o atacadão do Mercadão e outras lojas. Veio aí uma oportunidade também do café. Hoje, o Café Terral. Também temos a loja em Arco Verde. São 27 anos de conquistas. Conquistas, realizações e a cada dia tentando melhorar, procurando sempre conhecimento e dedicar o nosso tempo ao nosso trabalho e à nossa família. E esperamos, assim, Deus, que cada dia possamos ser pessoas melhores e dar o exemplo aos nossos próximos, aos nossos filhos, nossos netos e aí por diante. Um grande abraço, Paulo. Te amo.
Beijo, te amo.
Ô, Paulo. dá para garantir que se não fosse esse ambiente familiar junto, não dava para ter conquistado tanto em 27 anos, não, né?
Eu acho que não, né? Se a gente não tivesse essa união, e assim, as meninas estudaram, e a mais velha, Bárbara, até foi pro exterior, estudou, passou um tempo lá, eu até pensava que, eu digo, Bárbara não vai voltar, não. Mas graças a Deus voltou e casou e tá com a gente lá, tá na nova loja, né? No nosso mercadão. E Maria Eduarda é no financeiro, na parte de finanças, de tanto daqui como de Arco Verde. Quem faz toda a parte de financeira com a ajuda dos colaboradores é Maria Eduarda. E Gabriela, a caçula, ainda com 15 anos, só estuda, mas já ajuda, tá? Eu lembro que Bárbara e Maria Eduarda, naquele tempo do balaio mesmo, em Mercadão, a gente recebia muitos cheques pré-datados. Aí eu imprimi os relatórios, aí para eu não perder tempo e adiantando outros serviços, em casa, isso em casa, tá? Eu imprimi os relatórios e pedia para as meninas separarem os cheques por data. Maria Eduarda e Bárbara, uma com 6, outra com 8.
E ela separava.
Separavam, ticavam no relatório os cheques bem direitinho. Depois, quando eu pegava, foi que era por dia, cheques da segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Aí da segunda vinham os cheques com vencimento de sábado e domingo e segunda. E aí depois eu só fazia, ela separava já de um mês e eu só fazia conferir só o da semana, dessa semana que vinha. Aí se tivesse algum erro, eu corrigia só.
Mas já estava
Mas já
pré-autorizado.
estava 90% pronto.
E não acontecia de depositar nenhum cheque antes da data, não.
Não, só se eu errasse, mas por ela não,
Passava pela
porque
conferência.
passava
Mas
sim.
assim, há uma visão hoje também, né? E eu vi de um juiz, ele. De um juiz Tito Livre, até vou citar aqui, né?
Certo.
Doutor Tito disse um dia, que ele não via problema de que a filha dele tivesse um banquinho na frente de casa para vender. Doces, balas, tal, porque tinha que aprender o valor do dinheiro, tinha que aprender o valor das finanças também. E isso não é mão de obra infantil, né? As
Não,
pessoas
não,
estudam, as
não,
crianças
não.
estudam, mas assim, muita gente hoje fica de certa forma um pouco melindrosa de ensinar também, né? Essa gestão financeira e aos filhos, enquanto crianças, o valor que isso tem, né? De trabalhar, de ter uma atividade de fato. Você nunca teve problema com isso, não, né?
Não, tive não, porque assim, não tem, era só como uma ajuda ao pai, né? Duas filhas ajudando o pai numa tarefa que não é uma tarefa assim.
Uma educação que depois vai servir para a
É,
vida, né?
que ela vai aprendendo, tá aprendendo ali, né? Não é uma exploração, como hoje em dia o pessoal diz, que qualquer coisa explora menor, né?
Pois é.
E assim, as meninas iam sempre para a loja também. E na loja elas juntavam as cestinhas, os carrinhos, e tinha tudo aquilo bem familiar, não ficava um horário, era só aquela, quando chegava da aula, quando podia também, nem todo dia poderia ir para a loja, só final de semana, sábado. Mas assim, sempre foram, a gente sempre foi bem unido na loja e em casa também.
Eu vou chamar mais um intervalo rápido, tá certo? Só um minuto só, e a gente volta com mais detalhes dessa entrevista, falando um pouco mais sobre essa história. Daqui a pouquinho.
Você de Santa Cruz, essas imagens chegaram para mim agora. Olha como é que tá. Já tá ficando quase pronto a construção do Altas Horas Outlet. Está todo vapor. Que uma beleza para você que é da região, para todos nós, porque o Polo de Confecções de Pernambuco vai contar com um imenso espaço para compras, com conforto, com segurança, com sofisticação, né? Você pode conhecer, por exemplo, o modelo exclusivo, o modelo Loja Botas, está quase pronto. Um empreendimento com a qualidade que vai deixar o Polo de Confecções de Pernambuco, presta atenção, ele vai se desenvolver ainda mais. Então, entre em contato com o nosso plantão de vendas, dá uma olhadinha como é que já está, está quase pronto. Garanta a sua loja com condições especiais. Vai ter que ser já, né? Saia do aluguel, seja inteligente, saia do aluguel, invista no que é seu.
Ei,
Ei, confeccionista, me fala uma coisa, sua confecção está preparada para o futuro? Lembre-se que para sair na frente é preciso estar sempre atualizado. E só na Mactal você encontra máquinas de última geração, com tecnologia de ponta, para deixar sua confecção mais produtiva e ágil. Tá esperando o quê? Comece já a mudança Mactal dentro da sua confecção. Converse com um dos nossos consultores e saiba mais. Arroba Mactal Importadora. Entre em contato pelo WhatsApp 996929826 ou vá até a nossa loja na Avenida João Francisco Aragão, número 203, no centro de Santa Cruz do Capibaribe.
Recebendo aqui nos estúdios a presença de Paulo do Mercadão. Esse é o quadro Olho no Olho. Eu lembro a você que essa entrevista vai estar disponível nos nossos podcasts. Vai lá no Spotify, segue o programa independente e baixa esse conteúdo. Você vai poder acompanhar onde você estiver. E no nosso canal do YouTube, tá lá para que você possa assistir também a qualquer tempo. Manda para as outras pessoas, segue o nosso canal. São mais de 43 mil inscritos no YouTube, no canal do Santa Cruz Online. Estamos ao vivo também através das rádios Vale FM e Farol FM nesse momento. Paulo, você vai ficar mais nervoso agora porque eu disse que tem duas rádios transmitindo.
Pô, eu não sabia que estava transmitindo. Não, é cachorrada tua, né, Mim?
Não, é verdade. O programa é transmitido por duas rádios e mais de 15 portais. Né? Nesse momento, mais de 15 portais transmitem ao vivo também. Não é cachorrada, não. É verdade. Paulo, deixa eu trazer outra imagem aí, tá certo? Para a gente continuar contando um pouco dessa história e as pessoas conhecerem um pouco mais também. Essa é uma foto da família, não é isso? É. Aí já são as duas filhas, né? Mais velhas, só falta a pequenininha.
Você é na casa dos avós, né?
Quem é essa?
Minha mãe.
Sua mãe. Ela se foi faz quanto tempo?
4 anos, 5 anos.
5 anos.
É. Guerreira, guerreira.
O que ela...
Criar 12 filhos, educar, tudo na escola, tudo naquele tempo, uma luta, fazia tudo dentro de casa, sem a ajuda de uma colaboradora.
Como é o nome dela?
Maria Digna de Assis.
Maria Digna, a dona Ana citou na entrevista dela.
Sim, foi.
Por que que você, assim, se emociona ao falar dela, além dessas questões que você disse?
Amo demais dela, né? Muito, muito, muito. Saudade enorme.
Foi uma perca que você não conseguiu hoje, até hoje, superar totalmente.
É. Minha mãe, eu compartilhava com minha mãe meus sonhos e deitava no colo dela e a gente falava do futuro. Ela, o sonho dela era que eu fosse um padre. Depois ela falava que eu ia ser um médico e aí a gente sonhava junto isso aí, mas a vida vai tomando outros rumos e meu sonho, que eu tinha um sonho, era de ser bancário, trabalhar numa agência de um banco federal, o Banco do Brasil, Caixa Econômica, e ainda comecei a estudar, mas nunca fiz um concurso público, porque aos 15 anos eu já entrei no comércio, e o comércio foi muito promissor, e aí com o tempo eu já não queria mais ser nenhum funcionário público.
Sua mãe vinha a Santa Cruz, ela acompanhou o crescimento dessas lojas, a marca?
Não, não, Ney. Assim, meus pais, eles eram muito caseiros, sabe? Meu pai era demais, assim, a família dele era uma pessoa, era uma família muito caseira, de só visitar um irmão quando no falecimento, se tivesse muito doente. Logo, a família da gente era muito grande, né? 12 filhos, e aí sempre tinha um filho pequeno, sempre tinha dois, sempre tinha três filhos pequenos. E eu acho que era um dos motivos que eles não saíam tanto. Também não tinham uma condição de estar viajando.
Mas ela sabia de tudo que se passava com você?
Sim, sabia. Eu quem ia. Assim, finais de semana, ela morava num Tambor, né? Que pertence hoje à vertente do Lero, mas pertencia a Surubim. E eu morava em Santa Cruz, mas quando eu era solteiro, todo domingo eu estava na casa dela. Quer dizer, a família toda se encontrava lá, na casa dos pais. Eram todos os irmãos, o que não ia... Isso era todos os domingos, o almoço era na casa de mãe.
Mas nos últimos anos isso aconteceu alguma vez ou vocês nunca mais se encontraram?
Não, aí com o tempo eles foram ficando idosos e aí a gente resolveu que eles fossem morar na cidade, né? Aí ficaram morando na cidade. Meu pai faleceu primeiro, depois minha mãe ficou. Minha mãe era diabética desde os 50 anos, mas viveu até os 92. E aí eu, assim, sempre em Surubim que eu ia lá, às vezes chegou um tempo dela estar muito enferma e de não falar, não querer falar, mas eu ia e abraçava e cheirava. E cantava, ela chegava a cantar comigo. Os hinos da igreja que ela cantava, eu cantava com ela e ela cantava.
Ela mantinha as memórias da música.
Mantinha, e às vezes eu não sabia continuar o hino de São José mesmo. Às vezes eu não sabia continuar e ela, na voz dela, ela continuava e eu pegava. É assim, é uma perda danada, mas a gente sabe que...
Que é o ciclo da vida,
que é o ciclo da vida,
de certa forma, os pais voltando para o colo do filho, de algum momento.
Mas ela, assim, foi... Ainda mais que meu pai, eu sinto assim, ela como uma guerreira mesmo. O pai deu muitos bons exemplos também, mas assim, para mim, eu convivi muito com minha mãe. Muito assim. De partilhar mesmo, sabe? Desde a minha infância até os últimos dias dela mesmo assim.
Vamos trazer uma outra foto, outra imagem? Esse é um jornal da cidade, eu acredito, né?
É.
O jornal da cidade, onde tem aí a inauguração, eu acredito, né? Ou a propaganda da nova loja. Atrás da propaganda da nova loja. Por que que o nome mudou? Por que que deixou de ser Balai e você decidiu colocar Mercadão?
O Ney, essa loja foi toda planejada. A gente, quando foi construir essa loja, eu comprei os terrenos, né? Comprei uns terrenos até que o pessoal disse que foi muito caro, não sei o quê. Mas era a única maneira, porque eu tinha um terreno vizinho, e a única maneira de fazer uma loja num local muito bom e uma loja que atendesse a população de Santa Cruz, em diversos segmentos, né? Um bazar muito arrojado, com material escolar, com acessórios de casa, utilidades, uma perfumaria muito bem abastecida, a parte de perecíveis também atendia muito bem, né? A parte de açougue, de frios, de hortifruti. E aí, a gente, desde o começo, contratamos uns arquitetas para fazer o projeto. Ficou um projeto muito bonito, eu achei muito bonito. E a gente foi executando o projeto, um telhado diferenciado, que não existia por aqui, que é uma telha autoportante. E depois os móveis, as instalações, tudo da melhor qualidade, padrão de Carrefour, padrão de Hiper Bom Preço. E foi uma loja que, graças a Deus...
Mudou a cara do setor na cidade.
Mudou,
né?
Foi.
Passou a ficar até um pouco à frente do que a cidade
exatamente,
tinha em termos de...
Exatamente. Ainda hoje, chega amigos de outras cidades e diz: Paulo, como eu gostei do Mercadão. Que loja arrojada, que loja bonita.
Eu lembro que o nome foi democrático, né? As pessoas que decidiram pelo nome.
Foi democrático, mas assim... a gente procurou um especialista em supermercado, era um cara que entendia muito, fazia muita planta de supermercado, ele foi quem fez o layout do Mercadão, e o nome também, ele sugeriu isso aí. Quando ele sugeriu, achei assim, Mercadão, mas é um Mercadão, aí ficou, aí terminou ficando o Mercadão mesmo, mas foi tudo bem, bem planejado essa loja aí.
Vamos mostrar outra imagem? Essa é a parte de dentro.
Isso,
Inauguração, ali, período de inauguração, já com o layout, né, final da loja. Tem a do nosso aí, né, para a gente manter no mesmo contexto, porque hoje você tem unidade também, junto com o sócio, no sertão de Pernambuco, na cidade de Arco Verde. Está aí a imagem, certo? Para quem não conhece, aí já é um modelo de atacarejo, não é isso?
Exatamente.
Era o que você sonhava ou você achava que não fosse chegar a esse nível de empreendimento?
Pois é. A gente tem um mercadão com uma loja de 1.500 metros quadrados e o nosso aí, esse atacarejo, ele tem 3.900 metros quadrados de loja. Quer dizer, dá quase 3, mercadão, né? E aí, essa foi uma oportunidade que surgiu. Eu nunca pensei em colocar um atacarejo tão grande, uma loja tão grande como essa, sozinho. Mas apareceu essa oportunidade em Arco Verde. E éramos 3 sócios. E aí, um dos sócios era o proprietário do imóvel. E aí eu digo, bem, sendo assim a gente coloca. Aí colocamos, inauguramos, ele teve uns problemas lá de separação, de coisa, e resolveu sair da sociedade, e aí a gente continuou e estamos lá.
São dois sócios
hoje? Somos dois.
Paulo, seja em Arco Verde ou em Santa Cruz, nos interiores, essas entradas das grandes redes... Atrapalha o mercado? Você tem algum temor empresarial quanto a isso, a essa concorrência?
Atrapalha bastante. Porque, assim, no meu ponto de vista, essas grandes redes, às vezes tem gestor assim, municipal, vereador, né, prefeitos, que acha que a entrada de uma grande rede numa cidade é um ganho para a cidade. No meu ponto de vista, não é, tá? Porque a população ganha com o quê? Talvez uma opção de compra, sim, um precinho mais em conta, isso sim, mas assim, aquele dinheiro que aquela grande rede arrecada daquela cidade, não fica na cidade nem, entendeu?
O investimento é feito no começo e depois não é mais, né?
O investimento é feito no começo e o resto da vida é tirando o dinheiro da cidade. Porque eles vão investir no outro canto, são grandes empresas, às vezes até esse dinheiro vai para o exterior, quem sabe, não sei. Mas eu sei que o pequeno empreendedor, o empreendedor local, ele vende o produto, tem a lucratividade e investe. Ele constrói a casa dele, ele compra um terreno, constrói outra loja, ele constrói um depósito. Ele coloca outros produtos, outros segmentos, às vezes vai para posto de gasolina, investe na cidade. Enquanto essas grandes redes, elas vêm, aí diz assim, ah, mas vai dar 200 empregos. Ah, não, porque quando uma rede dessa chega, uma loja dessa chega, muitos fecham.
E só para a gente ter uma ideia...
Só faz migrar quase, sabe?
Eu tiro emprego.
Mas o prejuízo... É certo, o prejuízo é certíssimo para a cidade.
E só para a gente ter uma ideia da força do negócio local, quantos empregos o Mercadão oferece hoje, juntando Santa Cruz e Arco Verde?
E na faixa de 250, 300 empregos.
Diretos,
funcionários registrados.
Então, essa é uma prova de que o mercado local, aquilo que é da cidade... também é relevante no que se respeita ao impacto que causa na vida das pessoas.
Exatamente. Eu só acho que quando chega uma loja dessa em cada cidade, a longo prazo a cidade perde.
Vamos trazer outra imagem? Vamos continuar um pouco contando dessa história. Daqui a pouco a gente vai chega na última parte dessa entrevista. Você está olhando com a lupa ali por quê? É para ver se não tem erro nas contas, é?
O Ney, é a vista mesmo. Eu esqueci o óculos aí. Aí não tinha como ver esses preços da nota, não. Sei. Aí tinha que... Aí ainda fecha um olho com a lupa para aí ter resenha.
Pensei que era para ter mais cuidado ali, para não...
É não. Isso aí é porque eu esqueci o óculos mesmo.
Pode passar a imagem agora, vamos para outra. E aí, você entrega de premiação ou não?
Não lembro. Esse, ele é primo meu. Esse era um colaborador nosso, mas ele não está conosco mais, não.
Não está com vocês, não?
Não. Tá não.
Vamos para mais uma?
Aí é meu genro. Gente muito fina, gente boa demais. Gosto como um filho.
E é? Então você se dá bem com ele da forma como você se deu bem com seu sogro?
Isso. Meu sogro, Maria, é como um pai para mim. Às vezes eu tô aqui, eu digo, vou para Surubim, que eu nunca mais fui meus sogros, e vou bater lá e almoço com eles lá, e sozinho
são,
às vezes.
São como pais.
E são como meus pais.
Tem mais imagem?
Eita, uma farra boa.
Aí já tá a família completa.
Eu acho que é no aeroporto, eu acho que foi quando a Bárbara chegou, de alguma viagem. Pô, a gente tá chegando.
Sua filha mais nova tá com quantos anos?
15 anos, Maria Gabriela.
Mas estão todas na mesma estatura hoje, né?
É, ela é grandona.
Vocês têm um padrão muito alto.
Eu acho que
a forma é maior do que o normal.
É, eu acho que ela está mais alta do que as outras duas, a caçula.
Tem mais Mari? Isso aí foi dia dos pais.
Foi.
Feliz dia dos pais com as três filhas.
Isso, em casa.
Quem é esse, Paulo?
Eu acho que aí foi um cruzeiro
amigo,
que a gente fez.
Amigo diferente, né, rapaz?
Não, isso não é amigo, não.
Trouxe pra cá, não?
Não, trouxe não.
Só conheceu e ficou lá mesmo.
É, só lá mesmo.
Vamos pra outra imagem, então?
Opa. Ah, aí foi um evento, né, do Café Cultural em Taquaritinga. Aí a gente montou um stand do café. E aí são os pais de Rafael, né, Zé Orlando e Corrinha. E aí eles deram uma força danada no dia do evento pra gente lá. Todo mundo com a camisa do café.
Café Terral é como se fosse um algo do coração.
Isso, percebo, Ney. Né? Em termos financeiros, não.
Não é uma necessidade.
Não.
É do coração.
Mas a gente se apaixonou pelo café, a gente é apaixonado pela fazenda Grande Conceição em Taquaritinga.
Inclusive, eu vi que você compromete seus finais de semana, muitas vezes, levando as pessoas para irem lá. Tem as visitas, né?
Tem as visitações, exatamente.
Você faz questão de estar lá mostrando.
Sim, é um prazer enorme mostrar o trabalho que a gente está fazendo, está desenvolvendo na Conceição, de reflorestamento, de cultivando a agricultura, né, a agrofloresta e o café em si. Quando a gente comprou a propriedade, existia o café lá e a gente não deu fim ao café, não. A gente está fazendo com que aumente a produção de café lá da Grande Conceição.
Tem mais imagem? Aí, ó, esse era o sítio Conceição.
Ixi, Maria, eu tava com frio. Eu acho que tava
Taquaritinga do Norte. Para as pessoas.
Isso é coisa de Maria Eduarda, essas fotos assim não é de outra, não.
Para as pessoas se explicarem, entenderam, é Taquaritinga do Norte, né?
Isso então, é um terreiro de café.
E esse é o lugar que você gosta de passar seus finais de semana.
Isso, é. O armazém de café, o terreiro, uma parte do terreiro, né? Que ele é enorme, o terreiro lá.
Tá certo. E só para as pessoas entenderem, é aberto para visitação, né? Lá no site Simpla. As pessoas podem pesquisar lá, né? Sítio Conceição.
Isso.
Vai encontrar lá o agendamento. Está tendo nesse período agora?
Vai ter esse final de mês. Vai ter visitação. Inclusive, hoje eu estava fazendo caminhada no Parque Florestal e o rapaz que trabalhava no parque estava colocando Bora Pernambucar. É um livrinho que o governo dá em Petu, né? Que o governo do estado manda imprimir e estava colocando numa carrocinha que tem lá no parque, uma carrocinha, Bora Pernambucar. Aí eu peguei, aí tem as cidades e os pontos para serem visitados. Eu digo, será que colocaram a visitação? Mas estava lá, cheio, achei interessante.
Mas colocaram ou não colocaram?
Colocaram. Quando eu abri, estava lá e achei muito interessante. Assim, deram uma ênfase bem boa à visitação.
E vão
bem
pessoas importante. De vários lugares lá.
Sim, vem muita gente de Recife, de João Pessoa, Caruaru. Daqui de Santa Cruz, do Capibaribe, vai bastante. Vertentes. Agora, a grande maioria é de Recife.
A região metropolitana.
Intervalo,
um minuto. Esse é o último intervalo e a gente volta para a última parte dessa entrevista.
E agora o meu recado é para você, confeccionista, que quer economizar, mas sem abrir mão da qualidade. Vem para a Satex Têxtil. Na Satex, você encontra a maior variedade de cores em ribanas, moletinhos, malhas e franelados. Venha conferir e comprovar. Satex Têxtil, em Santa Cruz do Capibaribe, ao lado da Câmara de Vereadores.
Embarque nessa aventura, um mundo de saber e de cultura. Instituto Dom Pedro I, educação infantil, fundamental e média. Área de recreação, laboratório, biblioteca, aulas de dança e muito mais. Salas amplas e climatizadas, professores comprometidos com a educação. Venha para o Instituto Dom Pedro I, qualidade e compromisso com a educação.
Estamos de volta e você está acompanhando a entrevista com Paulo do Mercadão. Eu estou falando Paulo do Mercadão porque todo mundo conhece o Paulo do Mercadão. Né?
Era.
Mas é Paulo...
Lopes de Assis.
Paulo Lopes. Paulo Lopes. Pronto, tá certo, tá registrado.
Antes era Paulo do Balaio. Que ainda tem gente que diz: ei, Paulo do Balaio. Aí eu digo:
deixa eu te perguntar uma coisa, só por curiosidade. Você já pensou em entrar na política ou alguém já te convidou para entrar na política?
Não, 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 não penso não.
Mas nem convite já teve?
Oficial não. Assim, de uma turma chegar lá e pedir, não. Mas assim, um comentário e assim, o pessoal: Paulo, tu era para ser o prefeito, Paulo, tu era para ser vereador, Paulo. Eu digo: tá bom, era. O deputado. Às vezes Dedé Monteiro diz: você ia ser um deputado. Eu digo: tá, Dedé, tá.
E por que você nunca pensou nisso?
Não, não, penso não. Não.
Mas por quê? Alguma coisa contra a política?
Não, eu seria até assim, eu penso como eu daria uma contribuição, né? Assim, vamos supor, para um município, em, se um dia fosse, né? Me dedicar. Mas assim, se eu me dedicar ao município, eu me desligo das empresas, entendeu? E você sabe que se dedicar a uma coisa pública aí é muita conversa, é muita coisa. E...
é uma exposição que você não gostaria de.
Isso é, isso é. E assim, vai brigar com gente e aquelas coisas todas, eu acho que fica...
Você já se envolveu politicamente?
Não.
De apoiar pessoas?
Não, 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 não. Eu voto, eu ajudo, às vezes chega um candidato de um partido, pede uma ajuda, eu ajudo, chega outro de outro partido, eu ajudo do outro partido. Assim, aí, mas a gente depois escolhe quem vai votar, né? Assim,
certo.
Porque você não pode votar em dois, em três. Mas assim, nunca neguei ajuda a nenhum candidato, não.
E você, mas você nunca quis abertamente apoiando um outro candidato?
Não, quis não, quis não. Já me chamaram para fazer entrevista, para jogar nas redes sociais, como apoiando tal candidato, mas eu não quis não.
Vamos trazer outra imagem? Tem fotos ainda? Mais uma imagem da família. Só repetir, Eduardo, Bárbara, Eduarda, né? Bárbara e a pequenininha?
Maria Gabriela.
Maria Gabriela.
É.
Maria Gabriela.
Isso foi assim que a gente comprou a Grande Conceição lá em Taquaritinga.
Pelo que eu tô vendo, isso é mais de zona rural do que de praia, né? Nos momentos de lazer.
Ah, gosto.
Gosto mais de sítio.
Gosto dos dois. Gosto de praia, gosto de... Agora, o sítio, para mim, é... E assim, a vantagem é que é próximo, entendeu? Se fosse para escolher o sítio e a praia, eu fico com o sítio.
Se fosse a mesma distância os dois, você iria para o sítio?
Não, se fosse a mesma distância os dois, eu iria mais para o sítio, mas eu iria também para a praia. Agora eu estou só indo mais para o sítio por causa da distância também.
Facilita.
Contribui, é. E eu acho muito agradável assim, a natureza, os pássaros, as árvores.
Mas você faz o trabalho do sítio? Porque eu tenho um sítio e eu tenho essa dificuldade, eu não consigo, eu não sei pegar no enxada, não sei fazer nada.
Oxe, eu faço, Ney. Né? A gente tem um viveiro que a gente faz, plantar mudas, para no inverno a gente plantar no solo, né? Lá no reflorestamento da Grande Conceição. Eu faço com os meninos a terra, eu preparo a terra. Pego a terra, boto o estrume, boto as folhas.
Então posso combinar com o Eduardo de na próxima entrevista mandar uma foto com a enxada?
Sim, sim, pode. Pode sim. Eu planto, eu agulho, eu pego o regador, agulho, pego a mangueira e a gente vai, cava o buraco. E assim, quando vai para plantar, como é, são assim, pronto, a gente está com uma previsão de plantar 1.200 mudas aproximadamente esse ano, nesse inverno. Aí a gente contrata uns quatro pessoas para limpar o capim, cortar o capim e cavar os buracos. E aí, plantar. Porque se eu for plantar 1.200 mudas,
mas saber
semana.
Fazer, você sabe fazer.
Sim, né? Faço. Então. E faço. E planto muitas também com eles. É eles plantando e eu também. E aí vai.
É o meu parecido de viúva.
Não, rapaz. Tem que te ensinar, então. É muito, muito bom. Vou
trazer mais uma imagem agora. Eu sabia que você sabia fazer selfie, não?
Sim. Ana diz é o rei da selfie.
Esse foi seu aniversário?
Sim, foi. Isso foi na sala, na sala de som. E aí sentou no tapete e... Bora tirar uma selfie. Eu acho que fui eu quem chamei, porque quando a família está assim, o que eu penso logo é numa selfie.
Já chegaram os netos, não?
Hã? Chegou não.
Bárbara ainda não está...
Não se planejou ainda não.
Certo. Vamos para mais uma foto. Precisa a Bárbara cuidar nessa atividade, né? Agora dos netos.
É a parte que tem que garantir agora. Né? Enquanto os pais têm vigor para... aguentar o rojão.
Para serem avós, né?
É.
E se inspirando, inclusive, nos seus pais, né? Que se fizeram 12, ela pode tentar fazer pelo menos a metade.
Sim. Uns 6, Bárbara. eu não segui, imagina, Bárbara.
Olha, vamos fazer o seguinte. Nesse finalzinho agora, tem alguns colaboradores, certo? Algumas pessoas que fizeram parte dessa história do Mercadão, certo? Vamos chamar aí de família Mercadão. É empresa familiar, mas que não se resume só àquela família de dentro de casa, né? Ela tem também as suas pessoas que integram e participam durante muitos anos. Tem alguns aqui que vão representar os demais e que mandaram os vídeos aqui pra gente. Vamos assistir.
Então, Paulo, fui convidada para prestar esse pequeno homenagem ao senhor e para mim não é difícil. Não é à toa que já trabalho na empresa Lopes e Fonseca há quase 20 anos. E... só tenho a agradecer a Deus pela oportunidade que o Senhor me deu, não só a mim, como a muitos, mas falo por mim, que tem o Senhor como exemplo de um homem trabalhador, um homem de Deus, um homem de família, que a empresa Lopes e Fonseca é uma empresa de família, onde trabalha esposa e filhos, gerando muito emprego, muitas oportunidades. E a mim que foi dada, eu agradeço demais, sou muito grata ao Senhor. Muita gente não conhece esse seu lado, mas o Senhor é um homem de um coração muito bom. E eu só tenho a agradecer. Deus te abençoe, que Deus te proteja e te ilumine sempre. Não só o Senhor, como toda a sua família.
Sou Maria Cadete, trabalho com Paulo Lopes há 17 anos e tenho ele não só como patrão, mas como um amigo. Porque é uma pessoa que a gente pode contar em todos os momentos. Ele já me ajudou bastante. Eu nunca precisei de algo para chegar sem dizer, Paulo, eu estou precisando de um dinheiro, estou precisando me ausentar para ele me negar. Ele sempre foi um patrão muito compreensivo. E eu sempre falo para meus colegas que o Mercadão é como se fosse um pai para todos nós, porque... entrando e saindo, e a gente sabe que tem ali nosso salário que está garantido e que ele é um patrão deles. Obrigada, Paulo Lopes.
Bom, minha gente, meu nome é Betânia, trabalho nesta empresa há exatamente 20 anos. Agradeço de coração ao Paulo Lopes que me deu essa oportunidade. Falar dele é um grande orgulho, porque como pessoa é uma pessoa maravilhosa e como profissional é exemplar. Ele enxerga o amanhã, ele vê além do horizonte, ele tem um olhar de águia. E isso fez com que ele transformasse o balaio nessa grande empresa que é o Mercadão, certo? E tenho certeza que vai ficar, ele já é parte da história de Santa Cruz e ficará para a história de Santa Cruz, como um grande empresário, como uma grande pessoa, um exemplo. E dou os meus parabéns a ele e toda a sua família. Muito obrigada por fazer parte dessa história e Deus abençoe ainda mais.
Bom, trabalho para Paulo desde o dia 11 de março de 1996. Já se vão 26 anos e como patrão... um bom patrão que nunca se negou a ajudar um funcionário em dificuldades, paga os salários em dia e cumpre com as suas obrigações trabalhistas. Como empresário, gosta de honrar seus compromissos, dedicado às suas lojas e muito correto nos seus compromissos financeiros. Como pessoa, um homem temente a Deus, que ama sua família, humilde, um bom amigo. Oro sempre a Deus para que possa sempre proteger a ele e a sua família, as quais tenho grande respeito e profunda admiração.
Venho aqui em nome de todos os colaboradores da Loja CEP e agradecer pela oportunidade e pelos conhecimentos que sua empresa nos proporcionou. E dizer que o Senhor é um grande motivo de inspiração para nós, funcionários, e para todos que conhecem a sua história. e o Piringado pela oportunidade de nos tornar parte dessa família Mercadão. E que Deus possa abençoar a todos nós e ao Senhor também.
Eu só tenho a agradecer a todos, né, que deram essa palavra de como se fosse um testemunho, né?
É um testemunho,
né? Testemunho, verdade, né? Exatamente.
São vidas aí, né?
A Deus. E aí gosto de todos aí, cada um mais do que o outro, um pouquinho. A Fernanda, a Maria Cadete, a Betânia, o Adilson. Esse menino é novato e o último é...
É impressionante como atravessa gerações, né?
Exatamente.
Pessoas há mais de 10 anos, pessoas mais recentes. E daqui a pouco você vai ter filhos trabalhando na empresa que os pais trabalharam também. Não sei se já...
Ney, a gente já tem. Já. A Deus tem um filho que trabalha na Loja 2, lá com Betânia. A gente teve outros funcionários que também os filhos já trabalharam. E às vezes lá a loja é assim, ela é também uma loja casamenteira. Meu Deus, é impressionante como se casam lá, se conheceram lá e se casam lá. Muito, muito, muito. Mercadão é...
Você já foi padrinho de casamento de algum, não?
Sim, já fui, sim.
Então dá ideia aí para os próximos casamentos, né? É obrigação do proprietário ser padrinho nesse casamento. Bom, para a gente fechar... Né, nós temos aqui alguns vídeos. Deixa eu trazer a da Maria, de 15 anos, né? Da
Gabriela.
Gabriela, né? Da mais novinha, porque as outras são Maria também, acredito, né?
Só Eduarda, é Bárbara.
Maria Gabriela, de 15 anos.
Painho, uma pessoa forte. Disposto até demais, às vezes. E ele também é uma pessoa extremamente inteligente. Ele me introduziu à língua inglesa, ele me introduziu à literatura, ele me introduziu a artes, Tarsila do Amaral, Poliana, contadinho até 10 em inglês. Ele tentou me ensinar matemática básica, pelo menos eu tava voando a ser decorada. Esses são os pontos que eu mais admiro em Painho.
Sabia desse lado não, quer dizer que você ensina também isso?
Guri, né? A guri, a gente fica ensinando as coisas e aí a gente, na brincadeira, vai ensinando. Agora, como professor, elas dão nota zero pra mim.
Você consegue acompanhar, tipo, tarefa de casa, andamento na escola?
Não, não, com isso não. Mas, assim, ajudava, não sei quanto, como eu ajudava tanto, mas, assim, quando eram bem criancinhas, aí eu... ensinava umas coisas, como ela disse, até 10 em inglês. E a rezar também, que a gente ensinava as orações, né? Quando ela começava a falar, já sabia rezar o Pai Nosso, já sabia rezar o Credo. E também ensinava as coisas de matemática, porque para mim matemática sempre foi uma matéria muito, muito boa, que eu... dominei muito mesmo, e a matemática normal, né? Porque hoje a matemática tem muita a fundamental mesmo, aí ainda domino bastante, e Maria Gabriela, como foi a última, aí eu me dedicava mais um pouquinho. Agora elas dizem que eu não tenho paciência para ensinar, não.
Ah, tá certo. Eu queria ver se filmasse um dia um vídeo desse negócio aí sem paciência, ver como Maria. É que fica. Vamos trazer a mais velha agora, a Bárbara, né? Que aqui está encarregada aí dos próximos, dos netos, né? Dos primeiros netos. Vamos lá.
Eu sempre agradeço a Deus pela sua vida e por ele ter me escolhido para ser sua filha. E também agradeço por sua presença em nossas vidas, que por mais que seja corrido o dia a dia, as tarefas, o senhor não é uma pessoa muito, assim, uma pessoa pouco atarefada, uma pessoa muito atarefada, tem muitas coisas para resolver, muitos serviços no dia a dia, mas o senhor sempre arrumou um jeito de estar presente. Por exemplo, o senhor lembra que quando o senhor viajava a trabalho e viajava para resolver alguma coisa, para fazer compras, sempre trazia um bichinho de madeira. E a gente tem uma coleção de bichinhos de madeira. E pra gente, criança, né, a gente sempre ficava com aquela expectativa. Ai, meu Deus, qual é o bichinho que vai ser agora? Vai ser uma girafa? Vai ser um gatinho? Vai ser um cachorrinho? E a gente tem uma coleção de bichinhos. E aí ficou no coração, né, essa coleção, essa lembrança que o senhor tinha da gente, embora que viajasse a trabalho, mas sempre estava lembrando da gente. Outra coisa também era um nozinho no lençol. O senhor sempre viajava e para deixar a gente ciente que o senhor passou pelo quarto, que deu um beijo de despedida, que falou com a gente antes de sair, o senhor fazia um nozinho no lençol. E aí quando a gente acordava, a gente podia ver que estava ali, que o senhor tinha ido e a gente se sentia amado. E assim que a gente se sente até hoje, o senhor nunca deixou a gente achar que a gente não era amada. Por mais que tenha os estresses do dia a dia, mas eu tenho certeza que do seu jeitinho o senhor mostra e demonstra que a gente que somos filhas amadas.
Interessante,
eu tinha lido uma vez, elas eram pequenas, eu li, não sei se foi Augusto Cury, não sei, e achei interessante, e aí comecei a praticar o nozinho no lençol, e tá vendo?
Que é interessante como esses detalhes ficam, né?
Ficam.
E esses bichinhos de madeira, você encontrava em toda viagem ou você já tinha uns?
Não, eu viajava muito para Recife, ali no centro, no Cais de Santa Rita, e tinha uma loja oriental, uma loja de produtos orientais, e tinham os bichinhos de madeira, aquelas lojas perfumadas, com aqueles incensos. Sei. Aí tinha muito brinquedo, bichinho, gatinho, girafinha, ursinho, tudo em madeira, sabe? Aí eu sempre lembrava das meninas mesmo.
Ah, então vinha quase sempre da mesma loja.
Na mesma loja. Agora assim, dias diferentes.
Sim, diferente.
E também eu levava um bichinho, no outro dia eu levava outro, eram os gatinhos que sentavam, eram os ursinhos que sentavam.
E parece que elas guardaram isso até hoje.
Acho que sim.
Maria Eduarda, filha do meio agora.
Bom, né? Quem é Paulo Lopes, o famoso Paulo do Mercadão? É um homem de coração puro. É um amante da natureza, um apreciador das obras de Deus. É um pai carinhoso, é um filho que deu muito orgulho, é um filho amado, um amigo para todas as horas. Confesso que ele é um pouco teimoso, às vezes cabeçadura também. A gente passa muita briguinha junto, mas com pouco tempo a gente está resolvido. Aí é meu companheiro dos negócios. Do agro, né? Das viagens de toda semana e dos perrengues também. Pai, para mim, é exemplo. É exemplo de pai, é exemplo de marido, é exemplo de ser humano, é exemplo de filho e de cidadão. Ele carrega com si muitos adjetivos, né? Como humildade, honestidade, integridade. Mas ele carrega em si o que é de mais importante e que ele sempre mostrou na nossa formação, de pequena até hoje. Ele vem mostrando que o mais importante nessa vida é ter Deus no coração. Bom, nesse momento eu queria agradecer a Deus por eu ser sua filha. Eu te amo, pai. Obrigada.
Eita, meu Deus. Aí amolece também, né? Esse depoimento de Gabi, de Bárbara e de Eduardo aí.
Parabéns, Paulo, pela história que você construiu, certo? Pelo que você é para Santa Cruz, para Pernambuco hoje e principalmente pelo pai que você tem sido, né? Isso aí, sem dúvida, é algo que não dá para ensaiar. A gente percebe claramente que tudo isso é muito verdadeiro, muito original.
Obrigado.
Para fechar, durante toda essa entrevista eu vi que muitas pessoas falaram do seu lado religioso. Não vou pedir para você fazer uma oração aqui não, certo? Mas só para vocês falarem para as pessoas a importância de Deus. Porque muita gente só se aproxima de Deus nas dificuldades. Claro que você tem suas dificuldades, né? Todo mundo tem. Mas qual é a importância de em todos os momentos, nas conquistas e nas derrotas, a gente conseguir ser amparado por algo que não está aparentemente tão próximo assim.
Pois é, Ney. Deus a gente tem que ter, né? Acima de tudo, a gente esquece muito de Deus quando a gente está se divertindo, né? Como você disse assim, tem gente que só procura Deus na necessidade, mas que ainda bem que procura Deus na necessidade, porque tem gente que nem lembra, né? Mesmo no maior desespero, às vezes nem procura Deus assim para chegar mais perto de Deus, para amenizar o sofrimento. Mas assim, eu acho que a pessoa sem Deus é falta, sabe? Fica uma coisa faltando, porque Deus eu acho que é o conforto. Tem que ser o conforto de todo mundo. Tem que ser o porto seguro mesmo, né? Porque às vezes numa aflição você recorre. Pronto, às vezes eu acordo de madrugada e perco o sono. E às vezes fico rezando até adormecer. Assim, não é me levantar. Às vezes quando eu vejo que não vou dormir mesmo, aí às vezes eu pego a Bíblia e ligo a luz da lanterna do celular e leio até adormecer. Às vezes eu vejo que vou conseguir dormir, não está tão... Aí faço uma oração, Pai Nosso, e devagarinho ali rezando, com boca adormeço. Acho isso excelente, eu fazer isso. É como se fosse, quando eu começo a rezar uma oração assim, é como se sentisse mesmo aquela fortaleza, entendesse?
É o melhor remédio.
É como se fosse um colo de uma mãe para uma criança. Eu acho excelente isso aí. A gente tem seus defeitos, a gente tem defeitos, a gente tem erros, a gente tem tudo. Não é mil maravilhas, 100% santo. Não, é não. Tem a parte errada também que todo mundo tem, né? Às vezes um pensamento, um ato, uma coisa, uma atitude, uma fala errada que deu um tratamento a uma pessoa. Isso aí é da vida das pessoas mesmo. Mas assim, procurar Deus, eu acho que é a parte principal de toda criatura, de todo ser humano.
Ok, parabéns, Paulo, pela história que você construiu e está construindo, não é isso? E que a gente tem ainda muitas páginas para virar.
Eu agradeço pelo convite, Ney. Né? E estava muito ansioso, que nunca dei uma entrevista, e essa foi a primeira. E
vai ser palestrante
ter...
agora?
Não.
Vai fazer curso de coach com o Maria Eduardo?
Não vou. As palestras e as entrevistas aí lá do agro mesmo, como tem muitas, eu deixo para a Maria Eduardo mesmo. Tá bom, então.
A você que nos acompanha sempre, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Acompanhe esse conteúdo em todas as nossas plataformas. Vai ficar lá gravado para você assistir sempre que você quiser. Nosso muito obrigado. Um abraço a todos. Até o próximo.
Programa independente, direto dos estúdios do Santa Cruz Online. Oferecimento Viana e Moura. Morar bem, ficou mais fácil. Nacional Têxtil, quem mais vende malha em Pernambuco. Clínica Santa Ana, especializada em cuidar de você. Rede.com, você digital. Mactal, a maior importadora de máquinas do Norte e Nordeste. Autoplanos Proteção Veicular. Satex Têxtil, distribuidor exclusivo das malhas Grantex. Mercadão, o supermercado da cidade. Porfírio Calçados e Espaço do Calçado. Altas Horas Outlet, saia do aluguel e invista no que é seu. Humana Diagnósticos por Imagem.